bem-vindos ao chá de episódio.
É de episódio, mas. Você podia ser dado uma enrolada com isso, mas você
já tá. Reseta. Vê que tava no começo da gravação. Reseta. Chá de episódio.
Eu tô meio Rainer hoje, desculpa, mas vamos lá. Ai. Bem-vindos ao Chá de Trovão, do episódio 75, o último episódio da primeira parte da última temporada de Shingeki. Eu acho que eu acertei, eu sou o Thunder. E nessa história toda eu tô que nem o Armin, no cantinho chorando de emoção.
Eu sou o Rafa, nessa história eu tô que nem a Anne, eu tô paralisado num canto, eu não quero mais olhar pra essa porra.
Caralho, Eu sou o Thiago, eu tô que nem o Rainer, só olhando, tá ligado, de cima, as bagulhas acontecendo, vai. E querendo morrer, tá ligado? Eu fico olhando de cima ali, porra, tá acontecendo o bagulho, e eu quero me matar.
Ah, então você podia estar que nem o Zeke, né? Porque esse daí já foi de bala. Eu acho, ninguém sabe. Ou melhor, ele apareceu a mamãe canguru e levou ele embora.
Sabe aquele negócio de que falar, o filho já nasceu, não tem como fazer o aborto. Ela tá querendo fazer o contrário, sabe? Colocou o Zeke na barriga pra tirar depois.
Meu Deus... Rafa, não sei se eu quero pensar sobre essa frase.
Pra ele não morrer, né, mano? Porque ali a regeneração dele tá dando aquela pegada, entendeu?
Né, mano?
Ele sangue, pode, entendeu? Se regenerar dentro do corpo de outro titã?
Tem, pode.
Dá. Dá.
Do jeito que ela fez ali, pode.
Isso é novo pra mim, eu não sabia. Se algum titã primordial entrando na barriga do outro titã, ele vai absorver os nutrientes do outro
mas
titã.
É mais, não, mas tipo, não, esse negócio aí é mais por causa da linhagem dele lá, tá ligado? E é mais também por causa que foi um titã que ele criou a partir da medula dele, tá ligado?
Ah,
olha só. Por esse outro lado aí.
Ah, ok, eu olhei isso e falei, tá bom, só aceito, não vou pensar muita coisa, é Shingeki, só tem que aceitar.
É, dessa cena aí o que eu mais gostei foi só do mostrando do que o Levi ainda é humano, tá ligado? O cara fez um V50 lá, mas deixou um, ele errou, tá ligado? Ele pode ter matado 49, mas pelo menos um cara errou, tá ligado?
Maldito Levi, termina 99% das bactérias.
Elimina 99% dos titãs.
Um erro.
Um a cada 10 cientistas aprova o creme dental, Levi.
Um a cada 10 cientistas não aprova o Levi.
Temos um ponto. Faz sentido, eu errei a ordem aqui, meu Deus do céu. Ai, mas esse episódio, cara,
Foi fraco, meu. O último episódio foi fraco, mano.
Foi.
Nem Black Clover teve um episódio tão merda como esse aí, mano. E Black Clover sai toda semana, meu.
Sabe o porque eu concordo muito com o que o Thiago falou? Ele é um episódio fraco porque ele é um péssimo momento pra criar final. Tipo, todo episódio, ele não tá corroborando pra fechar pontas do Kur ou pra engrandecer o momento pra fazer algo pra que a gente se empolgue pra próxima temporada. Ele tá agindo como um episódio qualquer. Ele só terminou da forma como terminou, com o Rainer chegando e o Marleyano chegando, metendo porrada dos caralho, até aquela promessa de porrada entre o Rainer e o Eren falando um nome do outro, porque precisava terminar de alguma forma. Porque senão esse episódio poderia ser qualquer episódio da altura da temporada.
Mas não era pra ser, porque vamos combinar, a história não foi feita pra ser montada desse jeito.
Tipo, o problema, Thunder, é que, tipo, eles têm N ganchos pra criar um contexto, e eles meio que já fecham na cena seguinte, ou eles não fazem muito com isso. Eles, por exemplo, a cena da Yelena com Pixies é até bacaninha, só que ela não serve pra fechamento de temporada ou pra hypação. É só explicando o que eles já deviam ter explicado há muito tempo.
E o que a gente já sabia também, já tinha escutado mais 3 vezes, no mínimo.
Exatamente. Uhum. Aí quando...
Não é nada novo, entendeu? Nem grandioso, nem nada, entendeu?
Uhum. Aí quando, tipo, você pega... Só pra pegar outro exemplo, toda a parte da Pique, você podia pegar N momentos... pra construir isso melhor, pra realmente criaram uma tensão e não aquela cena idiota dela apontar uma pro Eren. Gabi, aponta o rifle pro Eren. Tira a bala da arma. Tira o dedo do gatilho. Coloca a arma embaixo. Coloca a arma na cara de novo. Eu tirei a arma, perdeu.
Nem ela sabia o que ela tava querendo fazer ali, tá ligado?
Exato. Tipo, é um negócio muito perdido que não acaba hypando. E como episódio final, que a gente precisa gerar esse hype grande, porque a segunda temporada, a segunda parte da temporada final, no caso, promete bastante, uau. Não promete, é só mais coisas bestas acontecendo, sabe? E isso eu realmente vou bater, porque Shingeki já acertou isso na terceira temporada, com a construção do hype pra irem até o negócio do porão do pai do Eren.
Mas na primeira também, mano, na primeira temporada, quando terminou a muralha lá, a Maria lá, aparecendo o rosto do Titã Colossal lá, tá ligado, mano? Fechar a temporada era um bagulho que os caras sabiam fazer, entendeu? Tipo, aqui eu vejo dois momentos que poderiam fechar muito bem essa temporada, entendeu? Já que, tipo, aqui eles deram uma ruxada um pouquinho, tá ligado? Umas paradas. Se eles tivessem indo mais suave, mais na manha, eles podiam encerrar com a luta do Levi lá, com qual é o nome dele? O Zeke, tá ligado? O macaco. E finalizava ele se explodindo junto com coisa, entendeu? Mano, aquilo ia ser hype, entendeu? Aquilo ia ser hype, tá entendendo? Então, tipo, se eles segurassem mais o freio ali e fossem mais suave, ao invés de querer adaptar tudo correndo, eles tinham conseguido chegar num clímax bom, entendeu?
É porque também tem um negócio que, inclusive, eu só consegui pegar agora porque a própria Sakuga Brasil informou que uma das coisas que ferra muito essa temporada de Shingeki é que, diferente das outras, ela não tem diretor de ação. Ela tem bastante animador de efeito, tem alguns bons animadores que foram centralizados, por exemplo, na luta do Levi, mas eles não têm uma equipe pra pegar essas cenas de ação e estender e tornar algo mais épico. Até porque eles têm o que dá pra pegar, porque, infelizmente, o mapa teve a excelente ideia de pegar tudo em cima da hora. Não. Então, eles tiveram que terminar usando o próprio roteiro e não construções visuais insanas como a própria Witch fazia. E a gente tá vendo como isso meio que é prejudicial, porque o final é bem meia boca.
Meio? Meu amigo, pode escaralhar, guerreiro. Eu não tô defendendo mais, caralho. Meio não. Meio é um elogio, tá ligado?
Não, eu concordo.
Eu queria que fosse meio, tá ligado? Sinceramente, tá ligado? Eu queria.
É o que sobra, cara. Porque assim, se você tira toda a grandiosidade do que era a produção, que era uma produção completamente acima da média que Shingeki tinha no Studio Witch, e todos os méritos, inclusive, para todos os profissionais que trabalharam na época do Witch em Shingeki, ele fez o que fez Shingeki ser. Sabe uma boa analogia aqui? Kimetsu não ia ter a força que teve se não fosse a Ufotable fazendo o que fez. E eu vejo basicamente a mesma coisa. Tira o Witch de Shingeki, o que que sobra?
Sobra isso aí, tá ligado? Sobra mapa. Eu digo isso, sobra
não,
mapa.
Sobra o Isaiah. Sobre o Isayama. Eu digo, não, mas esse é o ponto, cara. Porque assim, tudo bem, vamos também dar os devidos méritos à composição de série, que na época, eu não sei, mudou quem que é o compositor agora, eu não me lembro.
Mudou, só que, tipo, a qualidade dos dois é semelhante. Antes era Yasuko Kobayashi, que fazia Jojo, Garo, etc. E aqui é o Hiroshi Seko, de Mob e de próprio Jujutsu mesmo.
Caralho, mano, o Hiroshi Seko. Oh, meu Deus. Ok. Ele não pôde fazer muito mais do que ele poderia usando o material original do Shingeki, né? Porque o Hiroshi, inclusive, ele é muito bom de adaptar materiais que já são bons. Vamos dizer assim. Agora ele não faz milagre com coisa estranha.
Não, ele é bom mesmo até com materiais ruins. O problema é que, próprio caso Shingeki mesmo, terminar a temporada numa forma tão, não anticlimática, mas pouco expressiva, parece ser uma coisa até do próprio mangá. É um péssimo ponto pra parar.
Sim.
Eles quiseram parar aqui.
Não é que eles quiseram, eles tinham que parar. Eles não iam tancar 24 episódios aqui. Impossível.
Não, mas eu falo, tipo, das próprias escolhas de como adaptar, porque eles podiam, como o próprio Thiago falou, estender alguns momentos, mesmo que fosse de diálogo mesmo, pra algumas construções visuais, ou ruxar outros pontos que não precisavam. E aí a gente teve, sabe, chegou tudo, todas as escolhas culminaram aqui.
Eu vou tentar dar o benefício desse último episódio, vamos dizer assim, não ser massacrado como apenas um último episódio, mas como um episódio qualquer de Shingeki, porque esse foi um episódio qualquer de Shingeki.
Sim.
Independente de construção de clímax, que foi uma piada, que eu não vou levar isso em consideração, esse episódio
episódio foi muito qualquer coisa, cara. Sei lá, eles começaram a arrumar pra uma situação que eu não sei o que eles queriam fazer. De novo, o Isayama querendo fazer um monte de coisa. Eles querem explicar de novo a questão de como a facção Jäger tava agindo por baixo dos panos e agora ela está tomando conta do exército. Tinha todas aquelas explicações com o Pixie das faixinhas, que eram só redundante. Toda aquela cena, se tivesse sido cortada, ela seria só, tipo, poderia ser cortada facilmente, porque ela foi extremamente inútil. Ela basicamente só foi utilizada pra usar de ponte pra meu Deus, esqueci o nome.
Yelena.
Pra ela conversar com o pessoal que tava dentro da prisão, que também era fazer exposição de coisas que a gente já sabia. Então, beleza, os personagens não sabem, mas a gente já sabe e já tá confuso demais. Você vai querer de novo explicar coisas que você fala, olha, então, você não entendeu até agora, eu vou pegar esse episódio pra recontar tudo, pra você não estar perdido. Mas eu vou fazer isso de uma forma difícil de você entender. Porque eu vou colocar um...
Se você não entendeu, eu vou recontar. De uma forma difícil. Pô, tu não vai continuar não entendendo.
Mas o Isayama, ele faz isso!
Não sei, eu já discordo desse ponto. Eu concordo no ponto de que aqui ele só tá recontando tudo, basicamente, entendeu? Do que rolou. Mas eu vejo, entendeu? Que ele tá recontando do jeito que tu falou aí, pra pessoas que não entenderam. Só que não tá difícil, tá bem jogado na tua cara, tá? Entendeu?
O problema é que justamente esse é o problema. Porque isso, dentro da narrativa, é risório. Por quê? Quando você tá tendo exposição de novo a uma informação, ela tem que ser relevante pra alguma coisa. Seja pra quem tá assistindo, seja pro personagem, seja pras perspectivas que eles estão trazendo, seja pelo contraponto que ele está trazendo, pela redundância da informação. A redundância da informação era mostrar o pessoal que tava preso. E não foi mostrado. Tipo, a gente termina toda essa exposição novamente dessas informações e a gente culmina num choro forçado do Armin. Pra dizer que existe algo, existe um outro contraponto que foi criado através dessa informação, que agora esses personagens sabem dessa informação e eles vão antagonizar a essa informação, não concordando com a facção Jäger e tendo reações. É muito simples. É muito simplório. Não simples, mas simplório o que foi trazido aqui. Que, inclusive, é muito cartunizado, vamos dizer assim, a grande diálogo do Armin e da Mikasa. Eu protegi ela. Ela tava machucada. Sério? O que o Eren falou? Não, eu não vou falar. Não vou contar.
Ela estava machucada. Aí a gente lembra da cena que ele tentou defender a Mikasa e a Mikasa se jogou ele no chão.
Mas não, mas porra, vamos falar sobre isso. Não pode falar não, cara. Porra, machucou. Eu falei, meu Deus do céu! Que diálogo é esse, cara? O que fizeram
eu não, eu não reclamo. Por causa que esse diálogo foi protagonizado pelo Cone, tá ligado? Que ele ia saber o que ele é, mano. Quer que eu te diga o que ele é, meu guerreiro?
É um Cone.
É um Cone, tá ligado?
Eu quero pegar toda essa questão, principalmente da Yelena, porque é uma coisa que, tipo, o Shingeki tentou fazer algo, mas ele conseguiu se contradizer no mesmo episódio. Adoro quando ele faz isso. Ela, tentando explicar toda a nobreza do tudo que ela tava fazendo, pra eles entenderem, até fez aquele negócio que eu achei interessante até, dela matar o cara que tava rotulando eles no... que tava do lado dela. Falando, não é assim que a gente trata. Mata ele e a gente vamos conversar de fato. Beleza? Vamos lembrar que toda a cena dela com o Pixies, dela literalmente falando como essa forma de rotular que os marleianos fizeram e eles puxaram é muito conveniente. Então é aquilo, eu não vou rotular. Até o momento que me convém. E meio que
foi a facção. É porque, mano, é por causa que agora eu devo dizer que, tipo, são coisas diferentes, entendeu? Por causa que, tipo, vou te dar uma ideia. Existe a facção Jäger, né? E existe a facção Zeke. Vamos supor assim que é a parte da Yelena, entendeu? Então, tipo, quem fez aquela parada de rotular eles e tudo foi a facção Jäger, porque eles que estavam meio que no controle, entendeu? Dessa parada toda aí, entendeu?
Sim,
então, não foi ideia da Yelena. Então, tipo, eu não vejo como uma contradição isso que ela tá falando agora, entendeu?
Sabe por quê? Porque ela não foi ideia dela, mas ela foi conivente. Tanto que essa de, como isso aqui é conveniente, quem falou foi ela.
Isso aí foi trufa.
E isso mesmo. Que meio que quebra, sabe? Tipo, se ela demonstrasse pelo menos um desgosto ao estar fazendo isso, porque não é o que ela quer, né, já que ela está do lado do Zeke, beleza, os dois diálogos então funcionam, pelo menos pra esse âmbito. Mas não é o caso. Então quando ela fala isso, ela falar, matar o cara e começar a falar, fazer todo o discurso sobre o que a facção Zeke quer fazer... É muito tosco.
Mas isso daí é o Isayama trabalhando, cara. Porque o Isayama, quando convém, ele destrói personagem pra criar contexto. Ou melhor, contexto que é contraditório ao personagem.
Mas Thunder, é aquilo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de brincadeira aqui. Araki de Jojo adora esquecer coisas e criar uns buracos que não faz sentido.
Sim.
Ah, é natural. Você vem aqui, você sabe o que vai acontecer. Sim, não muda o fato que continua uma bosta quando acontece.
Exato. Ato. E eu não tô falando, eu não tô amenizando o ponto, eu tô falando que é natural do Isayama fazer isso. Ele sempre vai destruir personagem em prol da sequência da narrativa, ou pelo menos do que ele imagina que seja essa sequência. Porque quando a Yelena precisar agir de uma forma, ela vai agir em prol do roteiro. Então, e outra, eu não espero que ele trabalhe coerência num personagem que foi apresentado há tão pouco tempo, que é mais um recurso de roteiro aqui dentro dos milhares que existem. Então, ela cometer essas gafes, não tô falando que é aceitável, eu tô dizendo que é o esperado. É ruim, inclusive, isso. Porque eu espero que ele erre.
Mas aí que tá, eu não só tô esperando isso, só que entra no seguinte. A cena isolada, funciona? Ainda não. Mas ela tem, pelo menos, o contexto do que ela tá fazendo. Então, você cria um impacto tanto pro pessoal que tá ouvindo, tem até o chorinho do Armin, que eu achei aquilo muito aleatório, quanto o entendimento pro espectador. Só que quando você pega essa contradição dessas cenas anteriores e toda a conexão que meio que elas acabam fazendo, elas acabam criando contradição. Só que como que o Isayama traz essa contradição? Trata como é algo pra se contradizer, porque daí vamos pegar a hipocrisia dessa situação, vamos trabalhar em cima? Não. Todo o tom de tudo isso é o tom do que o próprio protagonista da cena tá falando, que no caso é Yelena. Então, tipo, não, você não tem uma conversa aí. Não é algo com camadas e com uma real profundidade no que a Yelena tá discutindo. É só algo extremamente forçado, na verdade.
É ela pirando na batatinha, de novo. E que o roteiro, por algum motivo, acha que isso é legal. Porque, olha, cara, eu tô ficando cada vez mais desgostoso quando eles tentam ficar criando nuances onde deveria existir, acho justo tentar fazer, mas a gente termina numa piada, sabe? Essa cena da prisão, inclusive, cara, nossa, que coisa ridícula, velho. Tem tanta coisa acontecendo ali e nada importa. Ou, meio que eles fingem importar. Um dos ápices disso vamos trazer a Sasha de novo. Vamos chorar na lápide da Sasha de novo. O que que você falou dela? Ah, eu vou te matar aí. O cara vai lá e toma um tiro. Porque, ó, desculpa aí, ele foi babaca com vocês. E usando de novo o pretexto da Sasha. Nem o Irving, nem a porra do Irving, ele tem tanto ele é trazido pra dar contexto a tanta coisa quanto a Sasha tá trazendo. É incrível, o Isayama falou, caralho, eu vou matar essa personagem e usar, eu vou fazer ela valer pro roteiro. Você está fazendo, só que você tá dando tantas ações pra uma personagem que tá funcionando mais morta do que viva.
Não, mas eu vou defender essa ideia do Isayama, porque aí eu realmente tenho que admitir, ele foi Big Brain. Porque o que ele fez? Ele matou uma personagem que muita gente gostava. Logo, porra, mas ela não fez muita coisa no roteiro, mas o pessoal gostava dela porque menina batata. O que que eu vou fazer? Eu vou esmiuçar essa batatinha pra todo mundo ver como essa morte é tão impactante quanto ela, na verdade, não é.
Nossa.
E foi isso. E pior, eu vou admitir, eu estou falando isso não ironicamente. O Isayama realmente foi esperto. Porque como eu vou criar um contexto que já é todo cagado de uma personagem que mal importou quase que a série toda, mas o pessoal gosta? Eu vou tratar isso com uma maior importância do universo. Veja bem.
Sensacional.
E ele ainda fez uma ligação com outro personagem ainda, né? Que possibilita essas cenas, né, mano?
Uhum.
O cara jogou o jogo.
Meu Deus
do céu. Ele foi esperto. eu vou dar o mérito. Isso é o cubo, de fato. Ele é o cubo, porque ele é umas ideias nível cubo, realmente, de eu vou criar esse contexto pra uma coisa que nunca importou, vou fazer importar, todos os personagens vão fazer importar algo que não importa, e aí todo mundo vai importar.
Stonks. Nossa, cada vez mais eu tô vendo que o Irving é irrelevante pra narrativa de Shingeki, né?
De fato. É, mano, já passou o tempo dele, já.
É. Engraçado que foi um cara que ele respaldou todo um movimento dentro do exército, ele simbolizou toda uma ideia de Shingeki e todo mundo simplesmente está cagando pra essa ideia. Ou melhor, essa ideia se morfou a facção Jäger. E não é a melhor forma de morfar essa ideia.
Pois é, isso que eu ia te falar, tipo, ninguém tá querendo saber do Weaver, o Weaver não tá sendo falado, porque nós temos o Weaver 2.0. Prazer. Eren, tá ligado?
Tanquinho.
Exato, o Irving não tinha tanquinho, veja bem.
É verdade.
A gente não viu. Então é por isso que é 2.0, é um update, né, mano?
Entendi.
E detalhe, tem os dois braços, pai.
É, então. Pro Eren eu posso bater palma, sabe?
Ai, ai. Mas é que eu fico batendo cada vez na tecla do Irving, cara, porque cada vez mais eu falo, puta, cara, você era uma das poucas coisas que realmente fazia sentido Shingeki. Ou pelo menos um dos poucos personagens que, tipo, a ideologia dele era tão forte que tudo que o roteiro fazia batia com o que ele tava de fato agindo, né, e fazendo. E saudade do Irving, cara, ele não devia ter morrido.
Ele devia ter morrido, ele realmente devia ter morrido, só que é aquilo. É, era muito fácil até o Isayama querer respaldar o Jägerismo, digamos assim, em cima disso, porque muito do Eren é inspirado também no Irving. Só que ele decidiu o quê? Não, porque agora eu vou quebrar o Eren pra qualquer outra coisa, e agora ele vai... Todo mundo vai seguir essa ideologia como se fosse a do Eren, mas na verdade não é nem a própria ideologia do próprio Eren, é a ideologia do Irving distorcida pelo Eren.
É, exatamente, porque a ideia de liberdade que o Irving trazia tinha sérias consequências e uma série de conversas sobre isso. Agora do Eren, bem, genocídio. Simples. Simples assim. E não vou nem dizer que o Eren tá errado na perspectiva dele.
Mas o Irving também não fazia a mesma coisa?
Não na escala que ele tá fazendo.
É, mas é por causa que ele não tinha como, entendeu?
É porque
entendeu?
O inimigo... Então, o que então, o Irving... Não,
é que... Pega o título original na mão do Eren e vamos ver o que ele vai fazer, então, tá ligado?
Mas sabe o que é pior, Thiago? Não, não dá nem pra saber.
É, não dá pra saber. Porque eu não vou querer... Não dá pra ficar criando fanfic, porque o contexto agora é uma coisa completamente diferente, porque antes era um pensamento de liberdade pra esse sonho de um futuro de liberdade, continuar motivando soldados a se sacrificarem em prol da humanidade, pra eles conseguirem entender qual é o problema do mundo.
Agora, o sacrifício e sobrevivência em prol da liberdade, né?
Exatamente. Agora não é isso. Agora é você lidar com um inimigo que tem endereço, que tem CPF, que tem um povo, né? Uma nação. E aí, como que você vai lidar com isso? Como que você vai lidar com um inimigo que, ou melhor, quando você descobre que tudo isso foi dado por uma nação inimiga que submeteu vocês a tudo isso? E como que você vai lidar com questões políticas e militares em cima disso? Muito mais complexo. Não é apenas um simbolismo que vai fazer os soldados darem o coração a eles a guerra. Tudo bem, isso daí é uma fórmula, né? É uma ferramenta para manipular o idealismo, mas aonde o seu idealismo em estrito senso vai chegar? Tipo, como que você vai ter um plano pra conseguir lidar com um inimigo que tem mais tecnologia que você, tem mais conhecimento que você, e você acabou de descobrir ele e ele tem planos pra continuar destruindo você? E foi o que o Eren fez, ele falou, eu não vou aceitar vocês ficarem aqui parados sem fazer muita coisa ou brincando de casinha, eu vou no Tatakai. Ele está errado na perspectiva dele? Não, ele não está errado na perspectiva dele. O problema é que Shingeki mostra tão poucas perspectivas em gerais que poderiam ou não estar acontecendo, que você vê o Eren e falando, pô, legal, parece que o Eren é o único que poderia estar tendo algum tipo de noção do que está acontecendo e querendo atacar antes de ser atacado, dando a ideia de liberdade, dando a ideia de agora ele tem poder, ele pode fazer o que que ele quiser. Mas ainda assim é uma ideia super vaga, porque Shingeki.
Bem sei mesmo. Eu não vejo o Eren fazendo tão diferente do Eren. Eu acho que a única coisa que eu vejo assim que fosse fazer bem diferente mesmo dele é só que, mano, o Eren focaria Marlin, tá ligado? O Eren, no caso, ele destruiria o inimigo, tá ligado? Uhum. Não destruiria o mundo, só o inimigo, entendeu? É por causa que ele é mais centrado assim, entendeu?
Exatamente. Agora você pega o Eren, você dá força pra ele, você deixa ele sendo um cara psicopata e deixa ele agindo do jeito que ele quiser. Porque, inclusive, incompetência de Paradis. Vamos combinar. Incompetência de todo mundo de Paradis por deixar o Eren chegar onde chegou. Não por forçar ele a fazer alguma coisa... Forçar ele a não lutar. Mas é simplesmente negligenciar tudo que ele é. Parabéns. Parabéns. E outra. Não dá nem pra saber disso. Não dá... Algumas afirmações são bem difíceis de fazer. Porque, de novo, é criar fanfic em cima de um roteiro esburacado do Isayama. Então, eu vou dar o benefício de ser isso, né? Porque chegamos a esse ponto. Tanto que tem coisas que eu preciso ficar fazendo fanfics, né? O episódio... A conversa com a Pique foi mais ou menos isso, né, cara? Foi... Olha, vamos criar o bait do bait, vamos criar toda uma ideia de estamos nos aliando, eu tenho ideais e eu estou comprando a sua ideia pra você abaixar a guarda e eu atacar você. Ou tá atacar e você, melhor. E aí tem todo um plano mirabolante que a gente não viu, não sabe, porque simplesmente aconteceu, mas até aí eu não vou questionar a coerência, né, porque Shingeki. E as coisas estão simplesmente acontecendo onde eu tenho que ficar criando fanfics na minha cabeça, tentando respaldar dos porquês disso tá acontecendo, ou eu apenas aceito tudo que está sendo falado no roteiro, que a gente dá risada um pouquinho, mas tudo bem.
Pô, só um pouquinho?
Ah, eufemismo, né?
Cara, a Pique é uma coisa que eu achei hilária nesse episódio, porque ela, no final, era todo um plano contra o Eren, mas como ela resolve fazer esse plano parar e trair o Eren? Eu mato um dos seus capangas, eu vou lhe ameaçar. Aponta arma pra ele. Não aponta arma pra ele mais, porque agora eu vou metaforar ele. Não consegui me metaforar, ele me metaforou, fudeu. Vou ter que largar a arma, eu vou melhar você. Mas eu não vou melhar você, veja bem, eu só vou contar onde o pessoal estão. Venha comigo até um ponto que eu estou falando para você ir, porque daí eu te conto.
Ai, cara, ninguém ali pensa, caralho, mas só veio ela, um titã que, querendo ou não, é mais suporte.
Ah, ela tem poder de ataque, mas é com as metralhadoras dela lá, que ela nem está, porque ela está na forma humana na frente de todo mundo. Então ninguém pensa, caralho, tem alguma coisa errada isso aí, né?
Eu não entendo, eu realmente não entendo. Porque, cara, se o Eren fosse tudo isso, ele ia chegar pra ela, então... Perdão pelo piadinha, mas eu vou te comer.
Mas mais um pra ele, mano. Pra ele não serve de nada, meu.
É menos um, não é mais um. É menos um.
É menos um que atrapalha, sabe?
Uhum. É menos um que atrapalha. Mano, mas centrar muito poder... Eu não sei, mano. Centrar muito poder assim...
Vamos combinar que a gente não vai ficar fazendo fanfic aqui, tá bom?
Eu acho meio estranho da parte dele querer centrar muito poder assim, tá ligado?
Mas ele já tá fazendo isso! Ou melhor, não dá pra saber.
É porque ele meio que... não dá muito bem pra saber, mas tipo, eu vejo... Eu acredito, entendeu? Que ele tá pegando coisas úteis pra ele, tá ligado? Tipo, porra, vem falar que poder da criação não é algo extremamente roubado, tá ligado? Do martelo de guerra, entendeu?
Sim.
Tem aquela mandíbula lá do Galliard, que é a única coisa que a gente sabe até agora que destrói a resistência que todos os titãs fazem, tá ligado? Aquele super endurecimento também é outro bagulho roubado. Aí a Pique, sei lá, mano, só se passasse pra ele a resistência dela, tá ligado? De ficar bastante tempo em forma de titã, tá ligado?
Porque é útil pra caralho, vamos combinar.
Uhum. Inclusive, eu percebi o pessoal ali esquecendo de que, né, ela ainda é desacostumada com esse negócio de andar por conta do carroceiro e deixa ela andando normal, né?
Mano, já passou isso aí, meu amigo. Tá vivendo muito no passado, meu guerreiro.
Isso, passa o Meteolite, assopra.
Exato. Consequências que eles menos aplicam é tudo pro passado, não existe mais.
É claro.
Não é isso, mano. É por causa que é aquilo. Qual foi a premissa dela, no caso, não ter se acostumado a andar normalmente, hein? A premissa foi ela ter passado 3 meses como o Titã Quadruped, mas aí já passou um tempinho pra ela normal. Tipo, eu acho que aí já tem no mínimo 1 mês pra mais, entendeu?
A gente não sabe porque. A gente
não ficou, e ela não ficou em forma de titã, então meio que tá em casa, tá ligado?
Não, tudo bem. Isso daí eu não vou negar. Tipo, o meu menor problema com isso é justamente o fato dela tá andando de boa. O meu problema é a consequência disso tudo, porque, olha, eu vim te matar, mas agora eu não quero te matar, agora eu quero ser sua aliada, e eu vou te levar pra um lugar lá pra, tipo, porque tem uns planos loucos acontecendo, e ela não fala o plano, cara, não é bem assim que funciona. Porque quem que tá no comando e no poder da situação é o Eren. Quem que tem que saber as informações é o Eren. Não é, tipo, não é, ah, eu vou lá com você. Não. Tu vai me contar. Tu vai me passar todo o plano. Porque qualquer coisa que não...
Inclusive, tu não acha que isso é um pouco de arrogância, não, Renan?
Não é arrogância,
não é questão. Não é questão de arrogância, Thiago.
Não, tô dizendo da parte dele, de meio que acatar o que ela tá dizendo. Fala, vamos ali no telhado, tá ligado? Porque não acha que é por causa que ele se acha invencível?
Cara, sinceramente, se fosse realmente arrogância, ele levava ela pra qualquer outro lugar e comia ela ali mesmo.
Exato.
Porque daí ela teria informação de qualquer jeito. Ele teria informação de qualquer jeito.
Uhum. E outra, arrogância num personagem conceito?
Sei não, mano, hein? Eu só penso nisso, entendeu?
Não, tudo bem. Você
com o que você colocou a parte, né, na mesa aí, entendeu? Uhum. Eu só consigo pensar nisso, entendeu?
Não, tudo bem. Eu concordo contigo. O problema é que aqui, o que precisamos entender é os saltos lógicos das ações. Não o que motivou ele a fazer isso, porque a gente nunca vai saber.
Ah, mas, Thunder, vamos lá. Se a gente aceitou a Pique brotando em paradas numa transição de cena, a gente aceita os saltos aleatórios do Eren pra fazer isso.
Mas esse é o meu problema, cara. Até quando eu vou ter que ficar aceitando as coisas de Shingeki? Até o final?
Pensa assim, não tá muito longe. Pensa assim, não tá muito
pelo
longe.
Pelo menos não tá muito longe, falta só mais uma temporada. É porque, cara, fica me matutando na cabeça, porque às vezes eu desaprendo a assistir Shingeki, que eu fico fazendo pergunta que eu não posso. Aí...
Então, a culpa é sua.
Talvez a culpa seja minha. A culpa
também é sua, hein, Renan?
Talvez a culpa seja minha, de fato, cara. Porque eu vejo uma cena dessa e eu falo, mas por que você tá fazendo isso? Por que você tá aceitando dessa forma? Por que você tá fazendo todo esse diálogo grandioso pra tentar fazer simbolismo em um contexto meh? Porque, vamos lá, né? Puta diálogo simbólico pra caralho com a Gabi. Nossa, não, a gente não é marleano. O que, que é marleano? O que, que é odiano? O que, que é não sei o quê? Quem eu sou?
Esse niilismo no meio, mano. Comecei a rir pra caralho. Inclusive, eu vou admitir aqui, eu fiquei com pena da Gabi, porque ela era a única que literalmente não tava entendendo porra nenhuma do que tava acontecendo e tava sendo tomando mais tapa na cara ainda. Não que não mereça, mas tava chegando até a ser gratuito, porque a Pique começou a mandar uns: que é o Diano? Que é Marley? Que é você? Eu não sei! Aí eu tudo desesperado. Mano, ela quase chorando no meio do negócio. Falei, caralho. Quase
detalhe,
deu pena.
Detalhe, o Eren tava na frente dela ainda ali, tá ligado?
Não, mas o Eren tava vendo aqui, porra, velho. Ok, vamos continuar aí. Filosofando o bagulho, cara. Porque, basicamente, é o que ela tava tentando passar. Porra, vamos fazer um puta simbolismo legal. Pra falar sobre o quê? Sobre quem é quem ou o que representa a sua nacionalidade? Ah, eu não sou Marley. Eu não sou Eudiana. Eu sou uma marleana honrada. Ah, ou seja, você aceitou o seu papel de ser a escória de uma sociedade e ser basicamente... Não escravizada. Ela não é escravizada. Ela é... subalterna? Não sei qual seria o termo correto.
Ela é escravizada. Vamos
com... Ela é escravizada. Uma arma? Seria uma arma?
Não. O fato é que ela é utilizada como uma raça inferior de uma outra raça, né? De uma outra etnia. E ela é utilizada como arma por conta disso. Então, eu não sei exatamente se tem uma doutrinada. Também é doutrinada. Ela é doutrinada a seguir Marley de forma cega. E é engraçado, inclusive, como toda essa estadia dela em Paradis não tá servindo de absolutamente nada pra ela mudar a percepção dela. Ou melhor, quando ela vai tentar fazer isso, aparece uma amiga dela pra fazer questionamentos e fazer, tipo, o bait de falar, não, é verdade, a gente é amigo, Marley é legal, eu gosto de ser escravizado por Marley, Marley é a minha pátria.
Segura.
Não, eu tô segurando, porque provavelmente a Gabi, eu sei que ela é um conceito oposto ao Eren, e o Isayama já deixou isso claro diversas mil vezes, eu não preciso nem de spoiler pra saber disso. O problema é que A Gabi. Contrapondo, o Eren. Que piada. Eu tô que nem o Armin.
Segura, segura que tá chegando, segura.
Ai. Não tá chegando não, vai ser só ano que vem.
Ih, é verdade.
Oh, com sorte, né, mano? Na verdade, acho que os caras podiam adiar mais um ano aí, né, mano? Pra ver se o mapa faz um trabalho decente, né, pai?
Cara, com mais um ano dava, hein?
Eu acho, adia mais um ano aí, mano. Vai, guerreiro.
Pô, cara,
tá pra vir o filme do Zero aí, mano. Deixa os guerreiros fazer o filme aí. Daqui a 2 anos nós conversamos.
Não, é final que sabe qual é o foda, o Thiago? É porque eles já deram data. Agora eles vão ter que cumprir.
Aí é foda.
Merda isso.
Comitê de produção, né, mapa?
Parabéns. Aí é foda.
É. A diferença da produção caótica de Shingeki e de Wonder Egg é que de Wonder Egg tá saindo notícia que os caras estão morrendo, né?
Como é que é o negócio aí?
Em Shingeki a gente não sabe quanto a gente tá sendo hospitalizado por excesso de trabalho. Eu imagino que uma galera aí.
Pessoal, eu não sei, mano.
Mas esse último episódio aí, eu diria que os caras tá em casa, mano.
Então, cara, então, porque esse episódio, tipo, ou a produção de Shingeki em muitos momentos que é só nada, só mostra como não dava pra fazer nada, ou melhor, só deu pra fazer nada.
É, só deu pra fazer nada,
tipo, mesmo. Deu pra fazer muita pouca coisa, porque você fazer Shingeki no espelho de Witch, quem que faz? Não faz.
Mas pior que eles eram os melhores candidatos, mano, pra fazer, atualmente, sim, né, obviamente. Sim, né?
Era.
Eles eram os melhores candidatos, mas deram aquele negócio, deram aquela pisada na bola, cara, se renderam, né, mano, aí é foda.
É, porque aquilo também, tipo, não tinha animador bom pra chamar, eles estavam em outros projetos. O fato de não ter a diretor de ação fez com que ele tivesse que focar no que tinha. Pô, tem o que bom aqui? Ah, nego que consegue sustentar character design, CG e efeito especial, de explosão e fumaça e blá blá blá. Ah, vai ter que fazer com isso.
Falou que o... Acho que qual que era o cara que tava trabalhando em Mob, né? E tá trabalhando agora em Jujutsu e em Shingeki ao mesmo tempo?
É, o roteirista.
Uhum. Roteirista, né? Pois é, mano. Aí tu acha que o cara vai dar atenção mais pra quem, mano? Shingeki, que tá na quarta temporada finalizando, ou Jujutsu, que tá bombando agora na primeira, pai, hein?
É porque, sabe que é pior? São dois casos diferentes ainda. Eu pego que tá bombando mesmo. Mas são dois casos diferentes.
Mano. Não é isso que eu tô falando, mas...
Eu não quero... Se você pegou alguma pedra, não quero entender.
Por que tu tá rindo, velho? Eu tô com medo, pai.
Ele vai focar no roteiro do quê? De Shingeki?
É naquele momento que o roteiro de Jujutsu tava lendo, vai que Shingeki, bicho.
Por isso que eu lancei o fator temporadas, hein? Eu digo isso, hein?
Não, mas ainda é diferente porque, por exemplo, Jujutsu, os caras tiveram tempo pra fazer. O parque já... Normalmente, quando é um trabalho do parque, o cronograma, ou pelo menos o tempo que eles têm pra fazer os episódios, é sempre mais longo. O próprio God of Fasco, quando ele fez,
ligado,
tava,
mano,
completo quando saiu.
Mano, foi 10-0, mano. Foi 10-0, mano, o Jujutsu em cima de Shingeki, mano. Não tem, meu. 10-0.
Tirando a fotografia, porque aquele negócio eu quero furar os meus olhos, mas enfim.
Eu ainda acho que é choro o nome disso aí, entendeu? Tenho minhas dúvidas.
Fala isso pro 144p da fotografia em stop motion! Eu vi isso no episódio, eu não vou ignorar.
Olha, eu uma acho coisa. Que o nome disso é choro, mano.
Não, e sabe o que é o pior de tudo, cara? Se Shingeki tá trabalhando com o que tem, uma coisa a gente pode falar que eles têm, que é modelagem 3D e fotografia. Isso daí, pelo menos, a gente não pode... E color corrector também. Tipo, coloração, efeito de sombreamento. Isso o Shingeki nunca deixou a gente na mão.
Tirando os filtros que eles usaram em flashback, aquilo ali tava feio.
Aquilo a gente coloca na conta de algum diretor
chuva,
que tava fazendo,
né,
ali.
Episódio da chuva, né?
Né, não, pois é. Sabe, por exemplo, você pega esse episódio mesmo, tipo, a fotografia tava muito boa. A coloração tava em dia, sabe? Não tinha animação, não tinha direção. Isso, tava bonitinho, tava bem colorido.
Não tinha impacto, não importava de porra nenhuma, mas tava bem colorido.
Tava colorido. Efeitos de iluminação, de sombreamento, tava em dia. Isso aí, a gente pode reclamar. Sim. Então, assim, aquele negócio, o mapa não tinha recurso pra fazer, não tinha recurso nem tempo pra fazer essa temporada. Espero que, dando um ano, que ainda é pouco, é muito pouco, inclusive, pra fazer mais uma temporada de Shingeki, eles pelo menos consigam trazer pessoas melhores que já tenham saído de outros projetos projetos pra fazer o Shingeki. E, bem, dá tempo pra essa galera trabalhar. Já que tá fazendo um mutirão de profissionais pra fazer Shingeki, porque é o que dá dinheiro, porque tá no spotlight, então espero que pelo menos essa temporada tenha, a próxima temporada que vai vir, tenha mais profissionais e tenha mais orçamento e um cronograma um pouco mais saudável pra não matar ninguém, né? Porque a última coisa que a gente quer ver são profissionais da indústria dos animes sendo hospitalizado por problema de saúde, sendo que, infelizmente, é uma constante, né? E, bem, é isso. Esse foi o episódio 75. Alguém tem mais alguma coisa pra falar dele?
Dá nota, mano.
Ah, tem que dar nota?
É, claro.
Oh, shit.
Deixou curto, tem que dar nota, filho.
Oh, meu Deus.
Começa com o Thiago.
Ah, meu infinito.
Gostei.
Já, beleza, então. Eu vou dar 5, entendeu? Pelo roteiro do Isayama. Se fosse pelo mapa, tava em 3, tá ligado?
Eu vou dar 5. Eu vou usar a mesma frase sua, só mudar a nota.
Eu
dou 3.
Eu vou ficar no meio, eu vou dar 4. Teve bons momentos. Ok, vai, eu vou dar muitos méritos até pelo próprio mapa, do limite que eles tinham. Eles saíram ainda acima da média, vamos combinar. Mas, rapaz, Isayama do céu, o que que você tá querendo fazer?
Na verdade, eu não vou dar nem 3, eu falei só pelo roteiro. Se fosse pelo roteiro, eu acho que eu baixaria um pouquinho mais. Mas, cara, por mais do tudo de complicação que teve nessa temporada, eu ainda tenho que dar méritos pros guerreiros aí de Shingeki do mapa. Porque, cara, o cenário era catastrófico pra eles fazerem essa temporada. Catastrófico. Seja em calendário, seja a quantidade de animadores e diretores de episódio que tinham, seja a quantidade de pessoas que não tinha como ajudar a fazer mais e, cara, a enrascada, inclusive, que o comitê de produção enfiou todos os funcionários pra fazer Shingeki, isso daí é um negócio, assim, assombroso. A gente não sabe quais são os outros projetos que outras empresas pegam e assinam pra destruir os seus funcionários. Eu imagino que seja mais corriqueiro do que deveria, né? Mas essa temporada a gente conseguiu ver um pouco mais aberto que a galera que assina, que cuida da parte burocrática de fechar um anime, eles acabaram massacrando as pessoas que de fato fazem aquela produção. Em cima de todo esse problema, ainda muito do profissionalismo desses profissionais saiu acima do estado caótico que eles tinham pra trabalhar. E isso, por um lado, eu respeito, né? Porque você vê um profissional conseguindo trabalhar por essa pressão absurda, mas pelo outro, eu fico extremamente triste que a indústria dos animes tenha esse tipo de prática que não vai mudar. Ou melhor, eu acho muito difícil mudar a curto prazo. E aí a gente vai continuar vendo notícias de estúdios.
Até é difícil mudar, mano.
Ah, cara, isso daí é uma questão do trabalhista no Japão extremamente delicada. Extremamente delicada, que...
É algo que já tá enraizado neles, entendeu?
Já tá
enraizado. É meio culpado tu mudar algo assim, entendeu?
Uhum. E é triste, cara. Eu realmente fico muito triste vendo uma coisa dessa, porque são profissionais que fazem essas obras pra gente. Eles trazem esse entretenimento, eles criam essa indústria. E muitas das vezes eles são mal pagos, eles não têm saúde, eles não têm cabeça. Eles literalmente vivem para construir isso. E até relatos, né, de pessoas que dizem que são felizes em fazer isso. E, pô, eu sacrificar a minha vida pra trazer essas obras pra vocês. É um negócio, assim, muito nobre, mas, cara, se a gente parar pra pensar, não precisava ser assim, né? Existem...
Inclusive, só pra até pegar esse ponto, pra vocês terem uma ideia como o negócio enxerguei que também foi bem caótico. Eu acabei de ver isso aqui. Chuta quantos diretores de episódio tivemos nesse último episódio?
26.
Fala sério, pô.
Sério?
Caralho.
Fala sério.
26?
Não.
Quanto?
Calma, cara. Só nesse episódio a gente teve 5.
Ah, tá.
Caralho. Ela lançou um 26 aí.
Não, o cara soltando... Teve episódio que teve, tipo, 18, se eu não me engano.
Não, mas isso também é questão de direção de iluminação. Eu tô até com medo de olhar, porque deve ser por aí desse tamanho.
Então. Mano, eu tenho certeza que se tivesse 26 cabeças, a gente tinha saído algo melhor, hein?
Não tinha, Thiago.
Não tinha. É pior,
porque cria mais inconsistência.
Sei lá. Isso pra mim não faz sentido,
sabe,
tá ligado?
Sabe por que não faz?
Eu vou te explicar. Eu vou te explicar por que isso pra mim não faz sentido, entendeu? Mas pessoas vai dar menos, entendeu? Não faz sentido. Porque, mano, já foi programador, tu sabe disso, entendeu? Um projeto não é feito por uma equipe de duas pessoas, entendeu? Tá entendendo? A equipe é várias pessoas, e cada uma pessoa programa de jeito diferente. Do mesmo jeito que cada pessoa anima de um jeito diferente, tem o seu próprio estilo, tem a sua própria marca, entendeu? não. Agora, tu me falar que, tipo, os caras jogando um monte vai perder a qualidade, eu não acho, mano.
Eu vou... Agora você cai na minha carta armadilha, porque eu vou te explicar usando o mesmo exemplo que você deu. Imagina 20 programadores trabalhando no mesmo projeto e na hora de entregar os códigos, eles não fizeram correção ou decupagem ou colocaram na linguagem padrão dentro da empresa da parte de você fazer toda a levantamento de variável, toda nomeação de variável ou toda a estrutura do código padronizada dentro da empresa. Imagina 20 códigos chegando na tua mão, você tendo que juntar todos eles, onde eles não foram testados, eles estão escritos de formas diferentes e você tem que juntar tudo pra rodar o código. Você acha que vai funcionar?
Então você tá me dizendo que é falta de profissionalidade, entendeu?
Só que o problema é o seguinte,
Thiago. Um cara desse é demitido, tá ligado?
Não, faz sentido, só que é esse o ponto. Pra arte, não existe isso. Existem certas técnicas artísticas, de fato, pra você fazer muitas das cenas ou desenhar de uma forma coerente. Obviamente, por exemplo, você tem proporções a você a seguir ou um character design.
Só que,
quando vai chegar no lançamento, se não tem tempo de arrumar os bugs, ele vai entregar tudo bugado. É a mesma coisa, entendeu? Tipo, por isso que, assim, é meio complicado usar essa analogia.
Então, deixa eu ver se eu só te cortando rapidinho, perdão até.
Só te falar.
Então, tu tá me dizendo que quantidade é melhor quando tem tempo. É isso, então?
Não.
Então não tô te entendendo, Renan.
Eu vou te explicar.
Exatamente o que tu falou, foi isso, tá ligado? Tu falou, pela falta de tempo, entendeu? Não tem como os caras, sei lá, dar uma corrigida, fazer o arquétipo ficar direitinho, entendeu? Por falta de tempo. Então, eu vejo que a solução pra isso seria dar tempo, tá entendendo?
Não, então, esse é o problema, porque assim, usar programação nesse exemplo, ele funciona até um certo ponto, porque chega uma parte que, de fato, quando você tá lidando com linha de código, com operações matemáticas, você tem um ponto em comum entre elas, que é dentro da programação, ou o código funciona ou não funciona, ou tem bug. Então, tipo, é um negócio mais binário. Na arte, não é bem assim. Ou melhor dizendo, na teoria, não deveria... Tem questões que são, mas não é assim. Por isso que não é matemática fazer arte. Quando você tá fazendo uma obra, uma animação, existem certas habilidades e técnicas artísticas que são utilizadas dentro de um projeto. Então você tem que seguir uma certa estrutura pra você fazer e desenhar da forma correta como o projeto pede. Quando você tá lidando com questões artísticas, é muito difícil você ter 20 pessoas que façam da mesma forma. É muito mais fácil e muito mais dentro de uma realidade, menos pessoas fazerem algo que seja mais focado dentro do que o diretor quer, dentro das diretrizes, né? Dentro das regras que o diretor vai colocar e vai impor. E nesse sentido, você tem referências, você tem certos retoques, certas finalizações, certas regrinhas que você vai aplicando e poderia, certo? Até aí dá pra você conectar até ao exemplo da programação. O problema é que pra animação é mais complexo, porque quando você roda o código, esses pequenos detalhezinhos, eles importam, porque cada animador, cada artista tem seu trejeito, tem suas manias, tem suas formas de fazer as suas animações e fazer a sua arte. E quando você cria isso daí, joga muita gente no mesmo lugar, ele fica muito desconexo. E é como se você... Aí, um outro exemplo que poderia fazer mais sentido. É a mesma coisa de você, sei lá, cozinhar, né? Se tiver 20 panelas e 20 cozinheiros ali, vai sair diferente mesmo todo mundo fazendo a mesma coisa. Porque tem todo um toque que cada um vai querer dar no seu tempero, na sua panela, na forma que ele tá fazendo. E a animação é isso. Não é que 20 animadores vão conseguir fazer mais, né? Teoricamente são 20 pessoas, então você tem mais mão de obra do que 5 pessoas fazendo um episódio. Mas ele vai sair diferente. Ele vai ter, inclusive, um gargalo muito maior pra um cara, pro diretor. Ou pro diretor do episódio, porque ele vai ter que revisar tudo que tá acontecendo. Ele vai ter que corrigir muito o que tá acontecendo. Inclusive, tem diretores que corrigem muito o que os Kianimators e os Ibintwins fazem. Então, tipo, tem todo um retrabalho pra arrumar do jeito que ele gostaria de ver. Ou do jeito que ele vai fazendo alguns ajustes pra deixar o projeto da forma que ele quer. E isso daí é mais difícil, porque não é binário. É uma questão, é uma expressão artística, uma expressão mais humana da pessoa fazendo aquilo. Então, por isso que muita gente fazendo isso é mais difícil. Ou melhor, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas você precisa ser muito mais regrado, ter um tempo melhor pra fazer tudo isso. Você tem que ter uma conversa, um projeto mais elaborado pra você conseguir fazer um anime que seja muito coerente, né, dentro das suas questões artísticas, respeitando tudo que aquela ideia, aquele diretor ou aquele projeto está tentando seguir. E quando você tem tempo, obviamente você consegue fazer melhor se você tem um bom projeto. Mas geralmente não é a realidade que temos em animes. Inclusive o próprio Wonder Egg tá aí pra mostrar que mesmo com uma produção assim de um altíssimo nível, ou coisas que a gente não vê na temporada, ainda assim o projeto às vezes é caótico e não dá pra fazer tudo que eles precisam. O Love deu um outro exemplo também aqui, que é como se cada pessoa fosse escrever você vai escrever um livro, né? Vou até pegar e adicionar aí um exemplo em cima do exemplo do Love. Mas é como se você vai escrever um livro de 20 capítulos e cada pessoa e vai ter um escritor diferente pra escrever cada capítulo. Vai ficar diferente. Vai ficar diferente. Porque existem certas regras gramaticais que, obviamente, você tem que aceitar, que você vai te seguir, mas existe cada autor fazendo a sua leitura de como vai ser cada cena. Ele vai descrever os elementos de tela, os elementos que estão contracenando e coisas do tipo. Já é diferente de alguém que codifica. O código, cara, você tem que escrever do jeitinho que tá ali na regra e a copia e cola, entendeu? É uma questão muito menos binária e muito mais expressiva, muito mais artística quando se tá falando de animes.
No caso, tu envolve muita arte, né, da coisa.
Exatamente.
E eu vejo mais a parte lógica, entendeu? Uhum. Eu acho que pode ter ser esse um pouco o meu problema pra conseguir acreditar, entendeu? Nisso aí, tá ligado? Uhum. Porque, mano, do mesmo jeito que eu tenho a empresa, no caso, tem a equipe, tem suas regras e tudo, no animação, né? Ou então no próprio, na hora de escrever um livro, entendeu? Então vai ter as suas regras que, mesmo que tenha 30 pessoas, os 30 da teoria devem seguir, entendeu?
Sim.
Pra não ficar tão distante, tá entendendo?
Uhum. Não, faz sentido, só que tem um outro porém. Algumas dessas questões, às vezes, geram gargalo, porque tem uma... Foi na entrevista com o Pac, eu não lembro se foi com ele, que ele explicava que tinha muita coisa que ele acabava refazendo ou remontando dentro das cenas que ele recebia. Então, tipo, ele recebia aí os in-between, as key animações, e ele precisava fazer alguns ajustes e ele fazia na mão, ele fazia esse filtro. Então imagina o cara tendo que redesenhar algumas centenas de páginas. Gera gargalo. É a mesma coisa de você pegar, você tem 20 programadores, aí o seu team leader vai ter que pegar e recorrigindo cada código.
Mas aí é um caso diferente, Tanner, porque ali ele tinha tempo pra fazer esse tipo de coisa.
Ah, sim. Não, pois é. Por isso que quando você tem tempo, você consegue gerenciar melhor e manipular melhor os trabalhos pra ficar com um senso de unidade maior. Né?
Por isso que, do jeito que o Renan começou a explicar, né, pareceu muito que colocar 20 pessoas não é um problema se tu tiver tempo, entendeu? Pra alinhar essa gente, um tempo, tá ligado? Até
vai, mas não é... Gente, esse tweet que vocês mandaram, eu acabei de ler, é a mesma coisa que a gente tá falando.
Uhum.
Só que a ideia é justamente aplicar justamente isso. Tipo, a estrutura pra fazer uma animação, arte em si... É bem diferente fazer código, justamente porque você precisa de tempo, por mais que eles tenham também as regras de fazer o máximo possível, pra ficar o mais próximo possível do negócio, não quer dizer que vai dar certo dependendo dos seus profissionais e dependendo também do seu tempo. Não dá a mesma coisa.
E tem outro porém, o fator tempo também importa, de fato importa, só que não tem como, não tem como porque os projetos dos animes serializados são caóticos em estrito senso, vamos dizer assim, porque salve exceções, a gente tem animes HQs que saem na temporada e já são finalizados. Tipo, a gente teve, sei lá, foi The God of High School, eu não lembro
nem... Jujutsu tava bem adiantado, que eu lembro.
Jujutsu tava adiantado, eu não lembro se Kakushigoto tava também.
Não
lembro, né? O bagulho que vocês falaram também tava, o... Qual é o nome dele? O Shokubai Tensei, mano?
É, tava, mas é aquele jeito, né?
Ele tava adiantado.
Não, peraí, eu não falei que tava bom, bonito. Né? Eu falei que eles, quando começou a temporada, eles já estavam com os 11 episódios na mão. Agora, se eles fizeram correndo, aí a culpa não é minha,
tá ligado? Então, justamente também o segundo problema. Não adianta ter tempo se toda a sua gestão é uma bela bosta.
Exatamente, porque se você não tem um bom gestor de projeto, e isso eu coloco com uma ideia de gestão de projeto, não como um gestor de projeto dentro da animação, que também seria incrível se tivesse, eu não sei se existe essa profissão, esse profissional dentro da indústria dos animes que vai fazer isso. Geralmente quem faz isso é o diretor. O diretor, inclusive, gente, é um cara que vai fazer tudo. O cara que é diretor de um anime, o cara vai servir até cafezinho pro estagiário, porque o cara tá ralando ali. Porque ele é tão multitarefas, multifuncional, que gera gargalo. E esse é um dos grandes problemas, inclusive, da indústria em geral, que muito se sobrecarrega ao diretor ou ao diretor de episódio, que vai diluir um pouco desse gargalo, que o diretor não vai conseguir dar conta. E é muito louco esse negócio. Porque, por isso que fica diferente algumas cenas. Inclusive, uma das regrinhas que são utilizadas pra você conseguir manter uma coerência de animação, é um negócio chamado não é character design, ele faz parte da character design, do character design, mas putz, esqueci o nome.
E o diretor de animação?
Não, é os arquivos que, eu acho que tá certo utilizar os arquivos de character design, porque tipo, existem alguns arquivos de com informações de tonalidade de cor, altura do personagem, proporções, que são utilizados como guias.
Concept art,
obrigado. O concept art, ele é como se fosse uma regra para ser utilizada para os animadores seguirem aquilo, né? Então, às vezes, ou o concept design ele é mais fraco e ele não consegue suprir as regras que o animador tá fazendo ali para ele conseguir fazer a cena em si, ou o storyboard tá cagado. Acontece.
Kawaguchi, oi!
Acontece. Exato. Ou o profissional não teve tempo pra fazer, ou ele não sabe fazer determinada cena. Então, existem tantas variáveis nessa conversa que é muito difícil da gente ter, tipo, uma regrinha pra explicar por que a produção está cagada. E ainda por cima, muitas dessas produções são caixas pretas, onde a gente tem pouquíssimas informações que eles dão pra gente sobre qual é a real situação. E isso é óbvio, porque nenhuma empresa vai abrir quais são os problemas da sua produção dentro de um produto ou dentro de um serviço. Então a gente vai meio que ficar catando aí algumas informações aéreas de alguns relatos ou de, digamos assim, recorrências dentro da indústria para a gente entender quais são os problemas daquela obra. Bem, eu não sei se foi de grande ajuda essas explicações malucas aqui.
Foi não, mano. Foi não, mano. Eu consegui dar, tipo, não consegui me convencer ainda que mais é pior, entendeu? Uhum. Mas pelo menos eu entendo que mais com menos tempo não é bom, entendeu?
Ah, sim.
Já deu uma melhorada nisso aí, tá ligado?
Uhum. Entenda que, tipo assim, mais com pouco tempo é Shingeki. Mais com muito tempo é Violet Evergarden. Violet não teve tanto profissional, teve?
Não sei, mas aí é diferente, porque outra estrutura que eu tenho em mente fazer um negócio fechado.
Lá vai. Aí é diferente, tá ligado?
Não, pior que é.
Aqui
a Kyoto Animation é lembrada como um dos melhores estúdios dentro da dinâmica da produção deles, porque eles são tão competentes e respeitam muito mais os profissionais deles, que de fato eles têm tempo pra fazer muitas das coisas, porque os projetos eles são muito mais pensados.
Sim, tanto que você pega que Kyoto Animation faz pouco anime por ano em si.
Uhum. Quiçá dois, e ainda assim não é o anime que, porra, vai ter todo um...
E são espaçados.
Não é um Violet Evergarden toda a temporada. Não é impossível.
Um que dá pra pegar, na verdade, de exemplo...
O Futebol, né? Não, mano. O Futebol também é desse jeito, mano.
O Futebol...
Cara, não lança muito por ano, não, tá ligado?
Eles viraram isso.
É porque o Futebol... Aqui, a Kyoto Animation, se ela tem uma qualidade que outros não têm, que é o trabalho é fechado. Então é tipo, literalmente, regras deles com profissionais deles, eles não devem abrir, que eu lembre, pra os estúdios pegar pra fazer uma finalização e tal. A UFO Table faz isso, É, um estúdio que faz isso, mas acho que é um bom exemplo pra gente ficar comparando, é Bones, porque eles têm uma gestão muito melhor. Por isso que eles podem fazer um anime.
Cala
um anime.
Boca, rapa.
Não, mas boca, eles rapa. Têm, eles têm. Eu falo isso
olha,
mesmo como Boku no Hero.
Tu vem me falar que eles têm uma gestão
eles,
boa.
Eles têm.
Uma gestão, eles têm uma gestão boa porque eles estão jogando recurso aonde dá dinheiro, que é no filme.
Não só isso, vamos combinar que os trailers não estão mal feitos. Diretor merda, tá, mas questão de produção, o problema não é isso.
E o primeiro episódio melhorou horrores.
Mano, o Rafa deixa essa cara lavada falar do Bones quando tá saindo Boku no Hero comigo.
Mas eu falo, Thiago, e eu digo mais. Mesmo com Boku no Hero e o Godzilla que eles também estão fazendo, e mais um anime que eles já anunciaram pra próxima temporada, Bones tanca. Porque eles têm bom cronograma.
Sim.
É uma coisa. Pior que, tipo, eu tô confiando mais no mapa depois de Jujutsu, entendeu? Tá, teve Shingeki? Teve. Foi culpa do mapa? 100%. Os caras, mas aí que tá. Também os caras não ajudaram, tá ligado? Sendo bem sincero, entendeu? Também os caras não ajudaram, tá entendendo? Então, tipo, e Jujutsu saiu um negócio brabo, entendeu? Você falar que a primeira metade tinha mais um na temporada ainda, se eu não me engano, não era não? Primeira metade?
O quê?
De Jujutsu? Tinha mais um anime saindo. Tinha começado Shingeki, começou dia 20 e pouco.
Tinha Taizou Samurai.
Taizou Samurai. Então, os caras tinham 3 animes lançando na temporada, tá ligado? E passou 2 pra outra, pra próxima. Então deu pra dar aquela confiada melhor neles, entendeu?
É que o mapa é gigantesco, cara. Tem esse ponto. Assim como eu disse, Steph, é gigantesca.
Pode ser, mas o fator Jujutsu me fez criar um pouco mais de confiança nele, tá ligado?
É porque daí.
Daqui pra frente.
Sim, é porque daí vai da quantidade de profissionais com alta qualidade, vamos dizer assim. Profissionais mais.
Não, a questão não é nem essa, a questão é planejamento. Porque até o próprio Taizou Samurai, ele e o Shingeki não tiveram uma coisa que Jujutsu teve, planejamento. Jujutsu tava bem adiantado, bem finalizado. Fotografia era uma merda, mas é o que eles tinham. Tanto Shingeki quanto Taizou não tinha. Tanto que Taizou, no final, se não me engano, teve também, lá por 3 diretores de episódio, uma penca de diretor de animação.
Não, sim, de fato. Mas é que também vale, porque quando você tem essa galera de ponta fazendo, você tem profissionais não só melhores, né, vamos dizer assim, mas com mais estrutura, mais tempo, tão vivos, vamos dizer assim.
Eles podem ir pra casa almoçar.
Você sabe quem que sumiu, mano, do mapa ultimamente, mano? Não do mapa, é assim, do mapa, mas do mapa, tá entendendo? Mano, Product IT, mano, deu uma sumida, pai, hein?
Ah, eles estão fazendo Moriarty.
Será que vai vir decente, mano? Depois de Haikyuu deu uma pegada, mano.
Já vi o primeiro episódio, a produção continua em dia.
Deu uma pegada, mano.
Que bom que eles estão fazendo isso, porque eles começaram a diminuir o número de projetos que eles estavam fazendo, porque, inclusive, eles deram muita ênfase pro Log, e tomou um puta de um tempo deles, e, cara, evoluíram absurdo dentro da produção de Log, e que bom que eles gastaram muito recurso pra fazer Log.
Sim, é porque Production ID é uma coisa gigante, o próprio It, que a gente fala bem, não só veio deles, como ainda é meio que da mesma empresa.
Tanto é que o It, eu quero ver se eles estão bem nas pernas ainda, entendeu? Nessa temporada, vai ter um anime dele.
Vai ter VV.
Eu tô querendo ver esse anime só por causa que tá com o nome Witch, entendeu? E eu tenho, como é que eu posso dizer assim, eu sei que é um negócio meio ruim da minha parte até, esperar que seja uma merda, entendeu? Mas é por causa que eu penso no futuro, entendeu?
Porque, mano,
não é isso, é por causa que, pensando na minha estratégia, Renan, tá saindo o Kaiju Number 8, entendeu?
Sim.
O bagulho já chegou a 500 mil unidades vendidas com 2 volumes, entendeu? O bagulho é um hit, tá entendendo? O cara tá putando top. Aí eu olho pra ele, assim, aí eu olho pro mapa, o mapa vai querer meter a mão, mas, cara, a chance, se o Witch não se der bem com esses animes originais deles, entendeu? A chance deles pegarem o Kaiju Number 8 pra eles, entendeu? E eu prefiro ver muito mais pelo Witch do que pelo mapa, por causa que, vamos dizer que... precisa de uma animação assim pra umas coisas gigantes melhores, entendeu?
Eu não acho que seja isso, porque se fosse, se eles não tivessem sabendo o que estão fazendo, pode obviamente ter algum problema, mas se eles não, se eles soubessem que, tipo, continuar fazendo animes que não são deles desse mais retorno, eles continuariam com Shingeki, eles continuariam com Mahoutsukai, eles continuariam com Valiant Saga, que a gente não sabe exatamente pra onde vai Valiant Saga, tá um mistério. Então, assim, se eles estão com política de fazer coisa nova, é porque isso tá sendo mais rentável pra eles. E dando mais liberdade pra fazer coisas que eles queiram e que seja mais da ideia deles. Assim como, por exemplo, os projetos que Alphatable tá pegando são projetos extremamente específicos. Extremamente específicos. Que eles têm total controle do que eles estão fazendo.
Eu falei que, tipo, eu podia muito bem lançar o louco e falar, porra, Alphatable pode pegar, mas cara, Alphatable é uma caixa preta, tão preta, tá ligado? Que não dá pra apostar, chutar ou fazer nada, tá ligado?
É, porque eles ganharam dinheiro pra caralho com o Fate.
Ah, é bem fechado. Não,
eles normalmente fazem visual novel em jogo. A única exceção disso foi Kimetsu.
Pois é bem fechado o negócio, mano. E, tipo, na questão do It aí, eu acho que, tipo, eles farmaram bem com essas obras aí que tu citou, entendeu? E aí, como tu falou, muito possivelmente o retorno é maior quando é uma original. Só que aquele negócio, se não tiver retorno, entendeu? Se não se pagar, entendeu? A chance deles voltarem pro deles, entendeu? Adaptar animes, entendeu? Que eles podem estar fazendo porque eles têm condições de dar uns tiros no escuro pra ver se vai dar certo, entendeu? Porque se der certo, vai ser muito bom pra eles, entendeu?
É que às vezes não... É muito complicado. Aí já entra em questões de valores, em dados que são difíceis de ser acessado ou não dá pra ser acessado, porque é quanto eles realmente conseguem de receita em cima disso. Porque se eles vão pegar um Shingeki da vida pra adaptar, a receita deles vai ser completamente fragmentada. Completamente fragmentada. Você tem N outros empresas envolvidas pra pegar o dinheiro, pegar os recursos que eles vão conseguir e investir também, que acaba se tornando mais barato também pra investir.
Eu não sei porque a gente tá falando isso, sendo que a gente sabe que Kaiju Number 8 vai ser pego pela DC Staff. Todo mundo sabe.
Bem? Kaiju Number 8 DC Staff, eu acho que não vai ser não, mano.
Ah, meu filho, DC Staff faz tudo.
Vai ser pelo DEN! Vai ser pelo DEN!
Não, Thiago defende o DEN, sai daqui! Não, não me lembra dessa porra!
Eu queria puxar o DEN porque a pauta já foi mais...
Keep